portanto, daria início aqui à nossa reunião. Só um ponto de ordem, estamos a gravar esta reunião mais para efeitos de data, para ser o mais correto possível em tudo o que se possa falar nesta reunião. Antes de mais, deixem-me agradecer a vossa presença aqui, principalmente à primeira subscritora, Vera Gomes, e também Ângela Silva, certo? E agradecer-vos a vossa presença e não só agradecer-vos o facto da vossa divulgação e da vossa sensibilização para este assunto que têm feito junto à sociedade civil. Nesta minha pesquisa, para falarmos um bocadinho aqui hoje, assisti a algumas reportagens, li algumas coisas acerca do trabalho que têm realizado e, de facto, a enaltecer esta sensibilização que têm feito na sociedade civil e a sensibilização que estão a fazer junto desta casa e junto de nós, deputados. Portanto, depois disso, apresento-me, chamo-me Ana Oliveira, sou do Círculo Eleitoral de Coimbra e sou eleita pelo Partido Social Democrata e sou especificamente da Figueira da Foz. Temos também connosco a deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português. Portanto, o que eu pretendia aqui era que vocês falassem um pouco mais do assunto que vos traz aqui hoje e desta petição e dos vários pontos que são elencados nesta petição e depois daria a palavra à senhora deputada e também diria mais algumas coisas no final. E muito obrigada.
Ora, então, muito obrigada por nos receberem e a doutora a Carla, que já é uma segunda vez que nós nos cruzamos e agradecemos profundamente o interesse e a disponibilidade que têm para nos ouvir. Nós representamos mais uma plataforma digital que reúne mais de 2.200 estudantes em Portugal. E portanto, para eles também, eles sentem que neste momento estão a ter voz e que finalmente algumas das necessidades mais prementes ou pelo menos pequenas coisas que poderão fazer ter um grande impacto no dia-a-dia dos doentes e saberem que existe esta abertura e esta disponibilidade para pelo menos nos ouvirem, deixam já com o ânimo e a moral em alta, que é bastante importante também na gestão diária destas doenças. Em relação então à petição, de facto a petição consta de três pontos, essencialmente. O primeiro ponto é o ponto acesso, o cartão de acesso aos WCs, e quando nós estamos aqui a falar de um cartão de acesso a WCs, estamos a falar de um cartão de acesso a WCs que não são públicos. E posso dar um exemplo concreto: quando vamos ali na Rua Augusta, por exemplo, e vamos fazer umas compras, todas as lojas, no âmbito da legislação portuguesa, têm que ter um WC para funcionários que estão vedados ao público. E aquilo que nós gostaríamos de ter, não só para nós doentes de doença inflamatória do intestino, mas de todas as patologias que requerem um acesso rápido, urgente e imediato a um WC, que possam ter acesso a estes WCs. E como contrapartida, que o estabelecimento comercial seja isento de qualquer responsabilidade civil, sei lá, de uma pessoa que vai à casa de banho, escorrega no azulejo e bate com a cabeça. Que o estabelecimento, nós assumimos essa responsabilidade caso aconteça alguma coisa, mas que nos deem acesso a esse WC. Isto porque, de facto, tanto nas doenças inflamatórias do intestino, como no síndrome de intestino irritável, como no síndrome de intestino curto, como cancro do intestino, grávidas, próstata, de facto, as pessoas perdem, ficam incontinentes, ou continentes focais, ou incontinentes urinária e, portanto, ou então têm mesmo, não conseguem se controlar e precisam mesmo de aceder a um WC. E muitas vezes o facto de não se conseguir aceder a esta casa de banho traz um dano à moral do paciente, mesmo em termos psicológicos, e depois isto é um efeito bola de neve. Eu não sei se quando tenho acesso a um WC, então deixo de sair de casa. E depois começam a ver os estados depressivos, algumas das vezes começam-se a requerer também alguns tratamentos além das doenças inflamatórias do intestino. Isto é uma forma de dar uma segurança e a garantia de que a pessoa, saindo e tentando fazer a sua vida o mais normal possível durante os episódios de crise, que consegue pelo menos manter a sua dignidade enquanto ser humano. Este tipo de iniciativa é pioneira na Europa. De De facto, na Europa não existe nenhum país que tenha este tipo de cartão. Os cartões que existem não têm qualquer vínculo legal, ou seja, dependem da boa vontade. Mas existem alguns estados nos Estados Unidos para este tipo de patologias e outras patologias que requerem acesso urgente e imediato ao WC, legislação que prevê isto. Portanto, Portugal neste momento pode liderar a Europa como boa prática ao mostrar que nós temos atenção a isto. E repare, nós estamos a falar só de doença inflamatória do intestino, estamos a falar de mais de 20 mil portugueses. Se incluirmos síndrome de intestino irritável, serão bem mais, e estamos a falar de cerca de 5 a 6 milhões no mundo inteiro, cerca de 2 a 3 milhões na Europa de doentes, e os diagnósticos não param de aumentar. E por exemplo, esta semana tivemos um contacto de uma mãe que precisava de algumas informações, que o filho de 8 meses foi diagnosticado. Portanto, estamos a falar também cada vez mais cedo, cada vez e tudo isto depois tem um impacto também na inserção da vida ativa das pessoas, não é? E então esta era de facto a nossa primeira proposta no âmbito da petição. Depois, no segundo ponto da nossa petição, nós abordámos aqui a questão da isenção das taxas moderadoras, e isto porque, curiosamente, clinicamente as doenças inflamatórias do intestino são doenças crónicas, não há cura. A única coisa que nós podemos fazer é fazer os tratamentos médicos, que mesmo assim têm que ser personalizados e ajustados a cada um de nós, e que legalmente não é reconhecida como doença crónica. E depois a questão das taxas moderadoras é porque, de facto, em termos de comparticipação de medicação, Portugal, nesse aspecto, e eu sou seguida na Bélgica, portanto eu tenho este dedo de comparação, em termos de comparticipação da medicação base, que vai entre os 90% aos 100%, é de facto um exemplo a seguir. Mas depois entramos noutras áreas, porque uma doença inflamatória do intestino não é só os imunossupressores, não é só a terapia biológica, não é só os 5 ASAs, os anti-inflamatórios. Entramos aqui depois nos suplementos nutricionais, porque o intestino não consegue absorver e, portanto, temos que fazer suplementos nutricionais que não são comparticipados. Depois entramos na parte dos probióticos para repor flora intestinal e tentar minimizar alguns sintomas que não são comparticipados. E uma caixa, posso lhe dar um exemplo pessoal, uma caixa de probiótico de 50 cápsulas para mim não me dá para 2 semanas e custa cerca de 40 euros. E, portanto, com o poder de compra que temos em Portugal, isto tem, de facto, um rombo muito, muito, muito grande. E depois, além disso, os doentes com doença inflamatória do intestino têm 1 em cada 3 desenvolve patologias associadas de foro reumatológico ou de foro dermatológico, normalmente segundo as autoimunes. Por exemplo, eu tenho espondilite anquilosante, que costumo dizer que tem o nome de dinossauro, mas que infelizmente é uma doença incapacitante a longo prazo. O caso da Angela Silva, que tem Crohn, tem artrite reumatoide, mas depois também temos casos com pessoas com psoríase, por exemplo, e portanto nós somos acompanhados por uma equipa multidisciplinar. Um exame que para nós é básico, que é a calcoproteína, que é basicamente o único indicador que nós temos para saber se, ou mais próximo para nos indicar se o intestino está inflamado, o mais específico que existe, não é comparticipado e tem um custo considerável. E nós, estando em crise, temos que fazer estes exames mensalmente, no mínimo. Portanto, se juntarmos tudo isto, de facto, o orçamento familiar sofre um rombo bastante grande. E a isenção das taxas moderadoras por um doente e para a sua vida familiar e para o seu orçamento familiar, de facto, iria ajudar bastante. E posso lhe dar o caso que nós temos mesmo que ir com muita frequência ao hospital. Eu estou neste momento em remissão e em 3 meses este ano fui 22 vezes ao hospital. Só no mês passado fui 4 vezes. Portanto, cada vez, ou depois temos episódios de crise que temos que recorrer às urgências, ou temos que de urgência fazer uma ressonância magnética, ou um raio-x, ou uma eco, ou uma colonoscopia, e de facto isto existe, pesa. E depois ainda temos outro problema, que é o facto de Nós, normalmente, o que nos é aconselhado, por alguns motivos óbvios, é que façamos as colonoscopias com anestesia, mas, de facto, o Serviço Nacional de Saúde, em alguns hospitais, e nós recolhemos algumas informações junto da nossa comunidade, por exemplo, no Hospital São João, uma colonoscopia com anestesia pode demorar até 3 anos a marcação. Eu só fiz 2 vezes a colonoscopia sem anestesia e a segunda vez desmaiei com a dor, não foi possível completar o exame. Portanto, não podem pedir a um doente que tem um intestino cheio de úlceras e em carne viva, passo a expressão, porque está o tecido danificado, para fazer um exame como uma colonoscopia sem qualquer tipo de sedação. Mas também não nos podem pedir para estar 3 anos sem o médico conseguir ter uma avaliação completa, para nos conseguir medicar e tentarmos recuperar ao máximo para voltarmos a um estado de remissão da doença. No terceiro ponto da nossa petição, temos a inclusão das doenças inflamatórias no intestino no despacho, que já não é atualizado há mais de 30 anos, de doenças incapacitantes. E isto porque há 30 anos o cenário das doenças inflamatórias no intestino era muito diferente daquilo que estava hoje. Basicamente, provavelmente, muitas pessoas tinham doença inflamatória do intestino e nem sequer tiveram o diagnóstico. E ao longo dos anos, com as melhorias dos procedimentos médicos e dos exames e mesmo da medicação, as coisas foram evoluindo. E, de facto, existem mais de 20 mil portugueses em Portugal com esta doença, com este tipo de doenças, e, de facto, conseguem ter incapacitantes. Não vou dizer que são incapacitantes a tempo inteiro, porque, caso contrário, nós não estaríamos aqui, provavelmente estaríamos internadas, mas pode ter longos períodos de incapacitantes. A inclusão nas listas de doenças incapacitantes traria-nos alguns pontos que, de facto, têm um impacto muito grande, sobretudo quando estamos nestes períodos de crise. E uma das coisas mais flagrantes com isto, estamos a falar, por exemplo, de profissões que requerem mobilidade. Nossos tratamentos muitas vezes passam por tratamentos hospitalares. Portanto, mesmo que nós estejamos internados, temos que estar perto do nosso médico e temos que ir regularmente fazer os tratamentos intravenosos nas infusões no hospital. E se entrarmos em crise, ficamos mesmo dependentes das pessoas que nos rodeiam, da nossa rede de amigos, da nossa família, da nossa rede de suporte. No caso, por exemplo, de um professor, de um polícia, de um magistrado, e isto só para dar alguns exemplos, que podem ser colocados, são seguidos em Faro e podem ser colocados em Bragança, das duas uma, a pessoa provavelmente não vai conseguir manter a sua atividade profissional, porque vai ter que voltar, ou então vai ter que se ausentar ainda muito mais no seu emprego para poder vir fazer os seus tratamentos. E depois é muito importante que não está constantemente a mudar de médico, porque estas doenças conseguem ser tão personalizadas e o tratamento tem que ser tão personalizado que o estarmos a ser transferidos de um hospital para outro para sermos seguidos numa equipa de gastro, e nem todos os hospitais têm gastroenterologistas especializados em doenças inflamatórias do intestino, não traz estabilidade à manutenção da doença. E daí a nosso terceiro ponto na petição de atualização deste despacho e da inclusão das doenças inflamatórias do intestino. Isto também teria um outro ponto que tem a ver com a questão das baixas prolongadas, porque, de facto, por exemplo, o caso da Ângela já estava há 3 anos de baixa e, portanto, a opção que lhe deram foi reforma por invalidez, aos 29 anos. E, portanto, nesta lista nós conseguiríamos que... Temos o caso, por exemplo, de uma doente, a Sofia, que ela quer a todo custo ser ativa. Ela quer a todo custo ser ativa e, infelizmente, tem o quadro clínico dela bastante complexo. Recomeçou agora há uns meses a voltar em part-time, mas tem um problema. Ela tem endometriose, se não estou em erro.
Endometriose.
Isso, obrigada. Existem alguns nomes que para mim são um bocadinho complicados. E tem também problemas nas articulações, além do seu crono também ser bastante, bastante complicado de controlar. E uma das coisas que ela pediu foi uma coisa dica, como conseguir ter um estacionamento o mais próximo possível do seu local de trabalho, porque ela tem mesmo dificuldades motoras. E viu-lhe recusado. Porque simplesmente dizem, não tem um grau de incapacidade superior a 90%, não lhe podemos dar o cartão de acesso a um lugar de aparcamento a deficientes no próximo do seu local de trabalho, por exemplo. Portanto, são estas pequenas coisas. Nós queremos trabalhar, nós queremos ter uma vida ativa, queremos ter uma vida o mais normal possível dentro da nossa anormalidade. E estas pequenas medidas, de facto, conseguem trazer-nos grandes, grandes melhorias nas nossas condições do dia a dia.
Muito obrigada por esta intervenção inicial. Passava a palavra à deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar as subscritoras da petição. Como foi dito, já tivemos a oportunidade de conhecer e de reunir com as peticionárias. Os temas que aqui colocam são temas de enorme relevo e impacto na vida das pessoas que sofrem das doenças inflamatórias do intestino e, de facto, colocaram bem a questão. Não estamos a falar de uma única doença inflamatória, há várias doenças inflamatórias do intestino. Todas elas têm, são incapacitantes, o impacto incapacitante é que varia de pessoa para pessoa. De facto, não há dois doentes exatamente iguais. Mas há aqui questões que, não sendo doentes exatamente iguais, há aqui questões que, no entendimento do PCP, salvo, obviamente, uma análise mais... mais coletiva do assunto, há questões que aqui colocam que são de enorme pertinência e sobre as quais, aliás, já tivemos a oportunidade de dizer, o PCP tem intervido. A questão da isenção das taxas moderadoras. Como sabem, o PCP tem, por princípio, é contra a existência de taxas moderadoras, mas temos apresentado e sucessivamente, com diferentes governos, em diferentes legislaturas, incluindo na atual, uma proposta, inclusive em sede ao Orçamento do Estado, de isenção dos doentes crónicos, ou seja, reconhecendo, por exemplo, a doença do inflamatório, as doenças do inflamatório do intestino como uma doença crónica, e à luz daquilo que vamos lendo e estudando, elas são de facto crónicas, são para a vida, podem ter estadios diferentes, podem estar mais ativas ou menos ativas, mas de facto, uma vez diagnosticado, tem para a vida inteira. Portanto, integram aquilo que nós consideramos uma doença crónica e por isso apresentamos propostas no sentido de a isenção dos doentes crónicos, seja ao doente e não pela doença, ou seja, porque depois há aqui comorbilidades que, por exemplo, o doente, vamos imaginar que até se chegar, era atualizada o despacho, que também é uma das pretensões da petição, e integrava-se nesse despacho as doenças inflamatórias do intestino. Era reconhecido, por exemplo, sendo uma doença crónica, que tinha isenção de taxas, à luz da lei atual, porque é isto que estamos a falar, a lei atual tem isenção para a doença, mas se por acaso tiver que ir ao médico, ao centro de saúde ou ao hospital por outra condição, que não a condição pelo qual foi isentado, paga taxas moderadoras. Ora, o que nós defendemos é que os doentes crónicos, pela sua condição de doença crónica, está mais suscetível a comorbilidades e ao aparecimento de outras patologias, razão pela qual entendemos que a isenção deve ser pelo doente e não a doença. Porque nos parece que é mais justo em termos destas questões, e aliás, creio que a intervenção inicial foi dita. Pois há aqui um trabalho, de facto, que eu creio que também a própria petição faz e o movimento tem feito, de sensibilização, desde logo, dos profissionais de saúde e de outros para estas questões, não é? Para as necessidades destes doentes, mas não só na saúde, é preciso na educação, nos locais de trabalho, porque há estudantes que têm esses problemas e, portanto, há um conjunto de áreas que devem e que merecem. Portanto, para dizer o seguinte, que as questões que são colocadas são questões de pertinência, que não sendo específicas das doenças inflamatórias do intestino, têm especificidades e isso também deve ser atendido. E, portanto, aquilo que temos para dizer é que, de facto, tocam em aspectos importantes, relevantes, que afetam a vida dos doentes, das suas famílias e a vida em diferentes áreas. E, portanto, acho que esse é um aspecto que gostaríamos aqui de salientar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, da minha parte, de facto, já muito foi dito aqui hoje, mas há algo que é consensual, que é, de facto, uma doença que tem um grande impacto negativo na qualidade de vida dos portadores delas. Dentro da minha pesquisa verifiquei que, por exemplo, há uma incidência maior no litoral e no norte, não se sabe bem porquê, mas existe essa incidência. O que é certo, eu falo no meu caso mais pessoal, eu sou da Figueira da Foz e tenho pelo menos 4 pessoas próximas de mim que têm doenças inflamatórias do intestino. De facto, é interessante ver perante estes resultados. E essas pessoas, e dando o exemplo dessas pessoas que conheço, quem não souber não diz que estas pessoas têm uma doença inflamatória, porque vocês fazem com que a vida seja normal, ou que tentam que a vida seja normal. Portanto, as pessoas muitas vezes não têm ideia real do dia-a-dia e do que vocês passam. Portanto, volto a referir que esta sensibilização e perceberem realmente os handicaps que vocês têm no dia-a-dia são reais e são extremamente limitativos. Outra coisa que eu também queria referir era o facto, em relação à parte médica. Se calhar, até há poucos anos atrás, alguns médicos, neste caso médicos de família, que normalmente é o primeiro médico que acaba por ter o conhecimento pela primeira vez do doente, talvez desvalorizassem um bocadinho esta condição, porque aí está, como vocês há pouco disseram, são doenças muito personalizadas, que depende doente para doente, depende muito do estádio em que determinada doença se encontra. E se calhar havia um bocadinho essa desvalorização de alguns médicos, que eu penso que isso tem sido ultrapassado até por imensos estudos e imensas coisas que li que me parecem importantes. Até mesmo o evitar-se a terapêutica, neste caso da operação cirúrgica, que era extremamente doloroso para os doentes e que não era propriamente eficaz e que já existe esta evolução a nível de terapêutica. E, de facto, dizer que tudo o que vocês referem nesta petição é totalmente legítimo, que esta prioridade do cartão de acesso às casas de banho, não propriamente públicas, mas que se vão encontrando na via pública. Esta questão da doença crónica é totalmente legítimo e pegando na lei atual, as comorbilidades que estão associadas a estas doenças podem muito bem fazerem parte deste diagnóstico, portanto, ao terem este acesso a uma doença crónica, sempre que houver alguma coisa, tanto a nível de articulações como a nível de dermatológico, estarem integradas nestas características destas doenças. Portanto, eu parece-me perfeitamente legítimo o que vocês reivindicam aqui, exatamente como esta inclusão nas doenças incapacitantes, que faz todo o sentido. Portanto, dizer-vos que acompanhamos bastante esta petição, que deixamos a intervenção de fundo para a discussão em plenário que irá surgir e que será importante para vocês esta discussão em plenário sobre estas doenças. E agradecer-vos e dizer-vos que estaremos sempre disponíveis, não só nesta reunião, mas para outro tipo de reuniões que acharem relevantes e que deem um contributo importante para esta causa que vocês defendem. E por isso, obrigada. Não sei se querem dizer mais alguma coisa, estejam à vontade.
Gostaria de acrescentar só mais duas coisas. De facto, são doenças invisíveis e este é o grande estigma. E eu falo por mim, eu tenho a doença há quase 11 anos e só nos últimos 2 anos é que, de facto, comecei a falar publicamente e, sobretudo, mais neste último ano, em conjunto com a Ângela, é que comecei a falar publicamente sobre isto. Ninguém gosta de dizer que perde o controle dos esfíncteres em qualquer sítio, publicamente, e que tem que usar fraldas. E, de facto, tanto eu como a Ângela e muitos dos nossos doentes até já tivemos médicos a dizerem, mas olhando para si ninguém diz o estado grave em que está. E depois é também um bocadinho, se calhar a senhora deputada Carla Cruz percebe um bocadinho mais do que eu do que isto, que é aquela questão, ninguém gosta de admitir uma fraqueza. Ninguém gosta de admitir que eu se calhar hoje tenho que dosear muito bem a minha energia para conseguir fazer tudo. Nós nos últimos dias, os nossos últimos dias foram bastante intensos por causa do simpósio que organizamos, por causa do livro que foi lançado ontem, por causa dos programas, das entrevistas que tivemos que dar. E nós tivemos dias de chegar ao final do dia, no recado polar, que mal conseguíamos andar com dores. Mas quem nos via publicamente dizia, não sabemos como é que vocês conseguem estar sempre com a pilha sempre carregada. Mas isto é o que se passa, muitas vezes passa por fora, mas e daí também a necessidade de começar-se esta sensibilização. E na questão das escolas também, e até porque cada vez mais estão a haver jovens cada vez mais sendo diagnosticados e depois as pessoas começam a duvidar que, de facto, que será que eles precisam mesmo de ir à casa de banho ou não. E depois isto traz todo este as pessoas fecham-se e depois isto traz outros problemas também ao de cima que se podem evitar. E de facto este é o problema de serem doenças invisíveis. Em relação à cirurgia, de facto a cirurgia continua a existir, é o último recurso quando a terapêutica não funciona. No caso da Ângela já fez 5.
Não cura,
é só mesmo para trazer alguma qualidade de vida, mas não cura. Eu, por exemplo, já tive em situações graves e severas, mas ainda tenho o intestino todo. A Ângela já fez 5 cirurgias. E agora está à espera, há 5 meses, que lhe autorizem uma nova terapêutica, porque há 5 meses que não ninguém dá resposta e a cirurgia diz que não pode operar mais. E de facto foi daí, e nós transmitimos estas informações, e nós fizemos um inquérito junto à comunidade, e transmitimos estas informações ao Sr. Ministro da Saúde, de que de facto existem hospitais em que os procedimentos de autorização de acesso à medicação, ou aos exames, ou às consultas, são demasiado demorosos. Um doente em crise não pode esperar 4, 5 meses para ter a começar o tratamento, porque aquilo que vai acontecer, cirurgia. E em conversa com o médico que me segue em Bruxelas, que é um dos especialistas mundiais em doenças inflamatórias do intestino, e um dia estávamos a conversar e sobre estas questões do acesso à medicação, e ele, a resposta dele foi, a taxa de ostomia em Portugal deve ser elevadíssima quando comparado com outros países. Mas infelizmente não temos esta estatística, ou pelo menos nós não temos acesso a essas estatísticas, talvez as senhoras deputadas possam ter acesso. Porque seria de facto interessante ver o impacto que esta demora no acesso à medicação e aos meios de diagnóstico para começar o tratamento, os processos de autorização de acesso à terapia biológica, o impacto que isto de facto tem depois na saúde. E repare, se nós tirarmos uma parte do intestino, isto também tem outras implicações, por isso é que é o último recurso. Não é cura, não há cura, portanto não vai resolver nenhum problema e pode trazer ainda outros problemas associados, por estarmos a tirar, sobretudo no crono, quando se começa a tirar partes do intestino delgado, que o doente deixa de conseguir fazer a observação de nutrientes. E, portanto, ficamos bastante contentes que exista esta sensibilização também da vossa parte e esta abertura para nos ouvirem e quem sabe, para a discussão em plenário, sermos surpreendidos. Nós temos 2.000 doentes que gostariam imenso de vir assistir à sessão de plenário, portanto, assim que nós soubermos a data também iremos informar, porque eles estão ansiosíssimos para saber, porque eles sentem pela primeira vez na vida que alguém está a olhar para eles. E portanto gostaria também de passar esta mensagem às deputadas de que de facto existe muita gente que está a olhar para isto como um raio de esperança e que veem isto como finalmente alguém olha para nós e nos tenta ajudar para sermos os mais dignos possíveis. E portanto queria desde já agradecer e deixar o meu obrigada em nome dos doentes em Portugal. Obrigada.
Muito obrigada. está tudo.